Estamos no ar com o podcast Linkworks, Conexões em Saúde. Esse é o seu espaço para uma conversa sobre negócios, carreira, networking e também experiência executiva dentro da indústria da saúde. Esse podcast é patrocinado pela T-Health. A T-Health é uma consultoria de gestão estratégica especializada na indústria de saúde. Eu sou o Cleberson Todeschini, mais conhecido como Todeschini.
Eu sou o Ivan Belintani.
E esta iniciativa, amigos ouvintes, tem como objetivo trazer insights, trazer conhecimento de profissionais ou empresários que tenham como uma das suas prioridades o aprendizado, o lifelong learning, onde nós utilizamos aqui no Linkworks uma prática da experiência dos executivos de profissão. E o intuito disso é maximizar a carreira, maximizar negócio, aprendizado, insights dentro do ecossistema de saúde no Brasil. E para a conversa de hoje, nós temos um convidado especial e temos uma satisfação enorme em receber o André Santos. O André Santos é um alto executivo da Johnson & Johnson, diretor de unidade de negócio da Surgical Vision, e nós temos o prazer de recebê-lo. Ele atua como América Latina na Johnson & Johnson, e estamos muito felizes, André, em receber você aqui no Linkworks. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, por participar do episódio de hoje. Eu tenho certeza que você vai poder enriquecer muito o T-Health Podcast Linkworks Conexões em Saúde para os nossos ouvintes e executivos da indústria. Muito obrigado, seja bem-vindo, André.
Obrigado, Todeschini. Obrigado mesmo pelo convite. Imagina agradecer você e ao Ivan por estar aqui. Sempre bom bater papo, sempre bom trocar experiências com vocês.
Bacana. E para a gente iniciar essa conversa aí, Todeschini e André, nesse ambiente super bacana aqui, descontraído, nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. A gente gostaria, André, de que você contasse, né? Gostaria de ouvir você aí, onde tudo começou, né? Falar um pouquinho aí de você, onde você nasceu, de que cidade você é, falar aí sobre família, onde você está morando atualmente, se é que você para em algum lugar, né? Diante de tantas andanças aí, falar um pouquinho de gosto pessoal, hobby, um pouquinho também de formação e, claro, também falar um pouquinho da empresa onde você está e um pouquinho da unidade de negócio. Conta para nós aí, André.
Legal, Ivan. Não, legal, super prazer. Bom, meu nome, como a gente comentou, meu nome é André Santos, eu sou nascido e criado aqui em São Paulo, capital. Eu morei em Curitiba lá no comecinho da minha carreira profissional, mas logo voltei para São Paulo e moro aqui há muitos anos. Sou formado em engenharia civil, eu tenho algumas especializações, né, algumas pós-graduações aí, tanto marketing, economia. Acabei indo para uma área acadêmica até em algum período na minha vida. Eu fiz um mestrado acadêmico na área de desenvolvimento de mercado, de administração, dei aula durante alguns anos, inclusive, de finanças e marketing, e recentemente eu terminei uma formação em psicanálise. Então é bem holístico, né? Podem ver que é bem, bem holístico, porque eu sou um curioso nato, né? Atualmente eu estou na Johnson & Johnson Surgical Vision, que é uma unidade de oftalmologia cirúrgica da Johnson & Johnson. Então eu atuo como diretor da unidade de negócios para a América Latina. Gosto muito dessa função. Estou há 15 anos na organização já, mas realmente essa função tem tido um gostinho muito especial para mim. Bom, além do trabalho, eu sou um apaixonado por corrida, né? Sou super fanático por esse hobby. Eu corro bastante, fiz algumas maratonas, eu realmente dedico um bom espaço da minha semana para isso. E eu gosto muito também de fazer trekking de montanha, também é muito aliado aí a realmente meu contato com a natureza, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E além disso, como eu mencionei, psicanálise, sempre associando psicanálise e cinema, que são duas outras paixões que eu tenho.
Que legal, André. É muito bom, e é uma coisa que eu sempre falo, né, nos podcasts e nas conversas que nós temos muitas vezes nos cafés e reuniões, né, com os executivos. Existe alguém por trás do diretor América Latina da Vision Surgical, certo?
Uhum.
É assim que funciona, né? Tem gostos, tem desafios, tem conquistas, alegrias, tristezas, isso faz parte da vida, né? Ou seja, muito bom estar com você aqui. E nós já conhecemos, né, um pouco da tua trajetória, o Ivan conhece até ainda mais, mas falando além da vida pessoal, né, dos teus gostos, dos teus hobbies, pro público que não te conhece, que está aqui nos escutando, conta um pouquinho pra nós, como é que tudo começou lá na sua jornada profissional, né? Você começou por onde, passou por onde, né, os teus principais desafios ali nas mudanças, como é que foi isso? Compartilha um pouco com a gente pra que o público possa aprender um pouquinho sobre a caminhada virada da tua jornada?
Não, super legal, Kleber. Eu acho que é uma jornada bem interessante e bem diversa, né? Como eu mencionei agora há pouco, né? Então, eu me formei em engenharia civil e eu, logo que comecei minha carreira profissional, eu comecei já na área de business, né? Então, eu comecei na área de finanças, trabalhei no mercado financeiro durante alguns anos, migrei para a área de marketing, trabalhei em diferentes indústrias na área de marketing, enfim, né? Indústrias de mais relacionadas a varejo, indústrias ainda financeiras, mas já numa estrutura um pouquinho mais de marketing. E aos 29 anos de idade, eu comecei a minha carreira na Johnson, também com uma estrutura ainda de marketing e commercial excellence, né, que associava um pouquinho dos dois mundos, mas foi interessante porque eu já comecei aos poucos a colocar o pé no comercial. Então, depois de 4 anos de Johnson, eu acabei indo para uma área comercial mesmo, administrando um território como gerente de vendas mesmo do território do sul e do sudeste do Brasil, e comecei a testar algo que é muito engraçado, Kleber, de mencionar, que eu nunca achei que eu tivesse menor dom para fazer, né? E foi até engraçado mencionar que numa dessas minhas conversas de carreira, quando eu tinha 4 anos de... E acho que eu já conheci o Ivan nessa época. 4 anos de Johnson, o presidente na época me perguntou: puxa, André, mas e aí, né? O que você vai fazer? Você vai para que caminho que você vai seguir? Vai continuar aqui tocando projetos de go-to-market, melhoria de processos, pricing? Ou você vai colocar um chapéu comercial? Eu falei: não, quero continuar na minha zona de conforto, porque é isso que eu sei fazer. Enfim, depois refleti muito sobre essa conversa que eu tive com ele e arrisquei começar na área comercial. Já são 10 anos de área comercial, acabei entrando na área de esterilização, que é uma área que eu gostava muito de trabalhar, na unidade cirúrgica, dentro da composição de medical devices, de medtech. E aí passei por gerência comercial, por gerência de clientes corporativos, assumi uma liderança de negócios depois de um tempinho pegando vendas e marketing, e 3 anos atrás acabei caindo nessa área de oftalmologia, que eu tenho gostado muito. Então agora estou nesse desafio aí cross-country, e tem sido um desafio espetacular, muito bacana, mas sempre com realmente uma cabeça comercial aliada a uma cabeça financeira de processo, que é o meu forte, que é o meu background mais forte.
Acho bem interessante isso que você falou, André, porque muita gente pergunta, né, o que que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ou é mais fácil transformar um bom técnico num vendedor, ou um vendedor num bom técnico? Então acho que essa é a reflexão também. E uma coisa que você trouxe aqui é: eu não sabia que eu tinha o dom, porque eu era técnico, me formei em engenharia, mas eu arrisquei. Você comentou agora, eu arrisquei, né? Mesmo técnico, eu arrisquei ir para a área comercial. Ou seja, você deu um passo, você se desafiou, você buscou sair de uma zona de conforto para uma área que você não sabia se tinha o dom, talvez tinha um ou outro indicativo, mas você não tinha certeza. Mas para você ter conseguido a experiência que você já conseguiu na área comercial, você teve que tomar uma decisão, né? E para mim ficou claro que você não ficou esperando a empresa tomar uma decisão por você. Uhum. Você tomou a decisão de sair da tua zona de conforto. Então acho que assim, esse já é um ponto bem interessante de aprendizado aqui pro podcast. Mas Ivan, agora é contigo, meu amigo.
Tem um ponto interessante aqui pra gente ouvir do André. Com certeza, ao longo de toda essa jornada que ele foi construindo aí, tijolinho por tijolinho, a gente sabe que não é fácil, né? Ainda mais dentro de uma estrutura tão grande, tão matricial, tão dinâmica quanto a Johnson & Johnson. Eu me lembro de um último número aí, atualização talvez de um ano e pouco aí de delay talvez. Nós estamos falando de uma organização de 135 mil colaboradores ao redor do mundo, né? Tá mais ou menos isso, André?
Isso mesmo, Ivan, isso mesmo.
É muita gente, é muito dinâmico, são muitos os momentos, são muitos os projetos, e eu tenho certeza, né, André, que no meio disso tudo surgem espinhos. Uhum. Algo, né, espinhos, barreiras, montanhas, com certeza faz parte. E a gente gostaria que você contasse aqui pros ouvintes do Linkworks duas situações, dois desses espinhos aí, onde você, de fato, teve dificuldades, encontrou dificuldades, mas que você conseguiu superar, né? Para a gente saber um pouquinho da natureza dessas situações aí e como foi o desenrolar de tudo isso. Conta para nós, André.
Você sabe, Ivan, eu acho que é muito isso, né? Nem tudo são flores, né? A gente tem essa tendência de sempre nesse tipo de conversa, quando a gente está com os nossos funcionários, com os nossos colegas, sempre se gabar das nossas conquistas. E sem dúvida alguma, a gente às vezes aprende muito mais com coisas que foram difíceis e que às vezes não deram certo, né? Então, você me perguntou de duas delas, eu vou te falar de uma delas que foi mesmo de um projeto muito comercial, né? Com relação a um projeto que eu liderei durante 2 anos, dentro do escritório, com toda a área de finanças, com toda a área de planejamento, com toda a área de processo. Realmente foi um deep dive muito forte, com uma consultoria, inclusive. E a gente fez assim, né, tentar entender todos os possíveis caminhos que a gente teria para lançar uma execução comercial, né, para lançar uma estratégia de go-to-market. Foi muito bacana, eu acho que a gente realmente desenhou super muito bem feito. E é legal, fomos para a execução, fomos para a rua colocar ali a mão na massa. E aí, ao longo da execução comercial, a gente começou a identificar que a gente tinha subestimado demais alguns pontos. Então, as apresentações de PowerPoint tinham ficado super bonitas, todas as tendências que a gente tinha colocado, as perspectivas financeiras tinham ficado lindas, mas na hora do vamos ver mesmo, a gente viu que a gente tinha subestimado muita coisa, né? Então, é muito importante de comentar isso, porque depois de um tempinho, alguns meses, na verdade não chegou nem a um ano e pouquinho, a gente resolveu abortar. Olha, não deu certo, por causa disso, a gente realmente está tirando toda a estratégia que a gente tinha colocado na rua e voltado para um modelo muito tradicional e anterior que a gente tinha. Então, essa para mim foi um dos grandes aprendizados, porque imagina, eu fiquei 2 anos no planejamento, 1 ano na execução e a gente deu passo para trás. Tá? Então, acho que também sai ali com uma lição aprendida para mim, obviamente, para todo mundo que participou do projeto e para a organização como um todo, né, do que a gente de fato aprendeu. E a segunda, o segundo exemplo que me vem à cabeça, Ivan, é com relação à liderança. Também a gente é muito comum da gente sempre falar, nossa, tive líderes super inspiradores, meus 20 e poucos anos de carreira, super maravilhosos, me ensinaram um monte, me deram um pouco, como o Toreschini falou, me deram uma super oportunidade de ir para a área comercial, eu arrisquei. Também nem tudo são flores, né? Eu tive um líder que eu me lembro muito bem, que foi muito pouco inspirador, né? Uma relação completamente tóxica durante muitos anos. Naquele momento eu tinha a opção de desistir, né? De aquela máxima, né? Da gente deixa e se desliga da companhia muitas vezes pelo nosso líder e não pela organização. Eu podia ter tomado uma decisão assim naquele momento, mas não. Eu falei, deixa eu tirar dessa experiência o melhor que eu posso. Nem que seja aprender com os erros do meu líder. Né? Assim, o que não fazer com os meus liderados quando eu tiver uma posição dessa ou qualquer outra posição que eu tenha, de certa forma, uma influência com as pessoas. Então, eu quis trazer aí uma questão mais de hard, né? Mais hard skills mesmo, que foi todo um planejamento comercial, e uma muito mais ligada a soft skills e liderança, que eu acho que é um ponto super importante para todos nós.
André, você falou uma coisa agora que chamou muito a minha atenção, que é a questão do ambiente tóxico, e o ambiente tóxico, ele tem cada vez mais tomado conta, né, de organizações, as empresas também estão procurando estar atenta com todas as mudanças e os resultados que foram produzidos pós-pandemia, e isso gerou uma necessidade de um reajuste no modelo, né, inclusive de gestão. É claro que tem muitas empresas que já voltaram, mas é uma preocupação muito grande do ambiente organizacional, a começar pelas áreas de recursos humanos, né, e cultura empresarial, tudo isso. Vemos também uma quantidade importante de profissionais se demitindo, tomando decisões em termos de desligamento, muito relacionadas ao ambiente corporativo e a burnout. A incidência de burnout tem crescido absurdamente nos últimos 3 anos, né? Você falou, aprendi ou busquei aprender com os erros do meu chefe, né? Uhum. Ou seja, era uma pessoa tóxica, não era um modelo que você gostaria, entendia que não era correto. Mas como é que você conseguiu trabalhar isso na sua mente para aprender com os erros da pessoa, assumir que não era aquilo que você faria depois quando você estivesse numa posição de liderança e ao mesmo tempo para não deixar a peteca cair? Porque eu também já passei por situações dessa, o Ivan também, com certeza. E a gente sabe que manter a cabecinha firme ali, focada, né? Ganhando performance, quando você tá num ambiente tóxico assim, é muito desafiador. Que tipos de mecanismos, modelo mental, quebra de paradigma que você usou para conseguir sobreviver a isso até que esse chefe ou fosse promovido, saísse da empresa, ou você fosse promovido para outra área?
Kleber, acho que é uma excelente pergunta e eu acho que a primeira coisa para compartilhar com vocês é a vulnerabilidade. Nem sempre a gente está preparado para tudo, né, que vai acontecer na nossa carreira. E durante muitos meses, eu vou te dizer que até anos, viu, com essa relação que eu tive com esse meu gestor, eu introjetei muito o feedback, né, e comecei a me questionar: puxa, eu não sou aquilo que eu deveria ser, então será que eu preciso mudar? E sabe aquela coisa de a gente reforçar o negativo? E eu comecei a reforçar o negativo, e sempre me subestimando como um profissional, apesar de, sabe, já estar num cargo legal, ter um certo respeito da organização e de muitos colegas meus. Mas eu fiquei introjetando durante muito tempo aquilo, então eu comecei a definhar mesmo, assim, é horrível de dizer, mas eu comecei a definhar. Em algum momento eu falei: não, eu preciso dar a volta por cima, até pra ver se é aqui que eu quero estar, se é com esse gestor que eu quero trabalhar, então eu preciso tentar fazer uma autoavaliação. E aí eu fui buscar um programa de mentoria e coach externo à organização, pra eu falar assim: quem sou eu como profissional? Sabe assim, fui, como eu brinquei com vocês aqui, caí na área comercial, arrisquei, tava gostando pra caramba, tava achando que era realmente o caminho, mas eu falei: gente, o que será que tá acontecendo? Deixa eu tentar entender quem sou eu, que área que eu tô, qual que é o meu estilo de liderança, qual que é o meu estilo como profissional. Então eu fui buscar uma mentoria, um coach externo à organização, e internamente eu comecei a me conectar com pares e com outros líderes pra realmente, pra que me trouxessem alguns elementos. E muito fácil falar depois que tudo passou, depois de alguns meses, depois de alguns anos, eu consegui identificar, Kleber, que é algo que eu sempre repito, que é: cada um tem um estilo de liderança, e eu tenho muito orgulho de dizer, e o Ivan já trabalhou comigo, ele sabe disso, que é muito particular, né? Então assim, hoje eu consigo falar: puxa, cheguei numa posição muito bacana dentro da organização depois de 15 anos, sendo quem eu sou, sabe assim, não introjetando aqueles feedbacks completamente negativos que eu recebia naquele momento, e me mudando de uma maneira que eu não ia conseguir. Então é claro que situacionalmente eu busquei melhorar, busquei trabalhar em diversos aspectos, mas a minha essência continua a mesma. Então pra mim, dessa mentoria, desse coach externo e dessa conexão com os meus pares e com os líderes, eu pude identificar de que não, eu sou quem eu sou e eu vou realmente continuar a minha jornada aqui e vou ser um líder no estilo que eu acho que tenho que ser. Então assim, foi buscando ajuda, Kleber, acho que no final do dia, assim, foi buscando ajuda e foi ouvindo mais pessoas que não só o meu líder direto.
Ah, e a questão também de você, como fica claro pra mim, né, nesse segundo pilar agora, antes você já, de uma certa forma, tinha evidenciado isso, a questão da atitude, né, André? Ou seja, você tem que tomar atitude, senão, aquela velha história, né, se você não tomar determinadas decisões e atitudes, alguém vai tomar por você, uhum. Seja a empresa, seja o chefe, seja em qualquer ambiente que você conviva, né? Essa questão que você comentou agora, né, busca por feedback, ou seja, de fato, querendo ouvir das pessoas internas, e isso te ajuda, inclusive, a se conectar com a organização, se conectar com as pessoas, se deixar ser conhecido do jeito que você é, buscar melhorar, evoluir. Ao mesmo tempo, a gente não pode negar que existe um papel estratégico, político, que a gente tem que assumir dentro das corporações, fazer um trabalho, né, de tá, né, influenciando positivamente outras áreas, criando pontes, criando conexões positivas. E acho que todo esse processo de feedback, de busca por ajuda interna também faz parte disso. As pessoas começam a te ver de uma forma diferente, mesmo você sendo quem você é. Uhum. E também pro outro lado, né? Ou seja, buscar ajuda externa. Mais uma vez, como antes, né? Não esperar que a empresa faça por você, mas você tomar a decisão de fazer, ir atrás. E aí conectar interno, feedback externo, para você continuar evoluindo. E não, como você falou, né? Tudo isso te ajudou a não introjetar mais os feedbacks ou os comentários negativos, tóxicos, né? Acho que foi por aí, mais ou menos, que...
Exatamente.
Caminhou, né?
Ah, e que coragem, né? Do André também, porque a gente trocou bastante ideia nessa época, né, André? A gente conversava bastante. E já parou pra pensar, né, Todeschini, que a situação que o André tava foi uma situação que ele precisou de muita coragem, né? Porque a partir do momento que você pede feedbacks genuínos, autênticos, e se você escuta o que você não tá preparado ou não quer ouvir, né? E se o André, no meio de uma, entre aspas, crise de identidade, né? É claro, dentro das devidas proporções, mas o que estavam tentando colocar na cabeça dele, né, no meio de toda essa confusão e esse ambiente, era justamente isso, né? A ponto de fazer a pessoa parar e pensar: pô, será que sou eu mesmo? Tô preparado? Então, não tô, né? Tô até aqui, não deveria estar? Enfim, são perguntas que às vezes a gente se faz, né? Devido a influências externas, né? E a palavra é realmente essa, né? Tóxica, porque essa não é uma forma adequada de ajudar alguém, né? Deixando a pessoa num ambiente realmente muito, muito conturbado e perturbador, mas que coragem, né? Que o André teve aí. É, e também inteligência emocional, né? Não é à toa que foi também pro lado dos estudos da mente, né?
Com certeza, Ivan. Com certeza, desculpa te interromper, Ivan. Eu acho que depois desse meu case, realmente foi aí o momento que eu realmente tive muita, muita curiosidade para entender um pouquinho mais a mente humana.
Que legal, cara.
Não, que bom. E é verdade, né? A gente sabe que os executivos hoje, cada vez mais, o soft skill está sendo requisitado, não só o hard. Quanto mais você vai subindo, maior a necessidade do soft, né? Porque você tem que administrar uma série de situações ao mesmo tempo, administração de conflito, né, tomada de decisão, muitas vezes, como você até comentou antes, ter coragem de assumir, poxa, o projeto não deu certo, deu errado, vamos voltar atrás do que deixar a bomba estourar, né, isso é super importante, e é um posicionamento que você, como executivo, né, os executivos aí tem que estar tomando constantemente, né. Mas, André, agora a gente vai para um ponto super importante do Linkworks. E é um ponto muito esperado pelos nossos ouvintes. Por quê? O executivo, por mais que ele faça 3 MBAs, 2 deles em Harvard e 1 no Brasil, ou 2 em Harvard e 1 na Inglaterra ou em qualquer lugar, a gente sabe que a experiência, o ser forjado, ser submetido a determinadas situações, te trazem determinados aprendizados que você não vai aprender na universidade. Fala um pouquinho para nós a respeito de situações que você tenha passado e que você gerenciou de uma forma inusitada, ou também se você quiser compartilhar com a gente, assim, olha, os principais aprendizados da minha carreira foram esses, esses e esses, como executivo. Uhum. Os pontos importantes e conselhos que você gostaria de dar para os nossos ouvintes aqui a respeito de carreira, desenvolvimento, para chegar num ponto alto, como você chegou até hoje, né, como diretor América Latina. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que teve acertos e tropeços. Nós sabemos também que, diante de tudo isso, tem aprendizados e conselhos que você pode dividir com os ouvintes.
Tudeskine, eu acho que você comentou agora há pouco até uma palavra bem chave e forte, que é a relação de soft skills, né? E aquela máxima mesmo de que a gente aprende os hard skills na universidade, a gente aprende os hard skills no treinamento, e que muitas pessoas são contratadas por esses hard skills e são desligadas pelo soft. Então, assim, sem ser piegas e talvez sendo um pouco, para mim, acho que o grande conselho que eu dou, e a grande, para mim, o grande, talvez, sucesso do que eu consegui ter até agora, foi realmente sempre ter um equilíbrio muito grande entre as duas coisas, tá? E, assim, sempre manter muito a calma, sempre tratar as pessoas com muito respeito. Você sabe que essa mudança que eu fiz quando eu fui da área de suporte, eu fazia muitas apresentações pro board da Johnson & Johnson, e eu fiz essa migração para vendas. Uma dessas recomendações que esse meu, né, esse meu mentor, eu te diria, que foi o presidente da companhia naquele momento, falou, foi: André, tudo são pessoas. Só a hora que você sentar com um cliente para conversar, você está conversando com uma pessoa. A hora que você está aqui apresentando o teu projeto para uma área de suporte, você está lidando com pessoas. Então, assim, pessoas são pessoas. Então, o que eu falo? Manter a calma, tratar as pessoas com extremo respeito, né, conseguir ter uma visão muito ampla e ter a velha palavrinha também da empatia, sabe? Às vezes você está numa visão, às vezes, muito financeira ou, às vezes, muito comercial e não está conseguindo enxergar lá o que o time de customer service faz, ou vice-versa. Então, eu acho que são coisas, são elementos importantes. Calma, respeito muito grande e tentar ter uma visão muito ampla de big picture, que são, para mim, são temas que me ajudaram muito e que, sem dúvida alguma, podem ajudar muitas pessoas que estão nos ouvindo.
Muito bom, excelente. São dicas importantes. Eu falei já algumas vezes aqui no Linkworks e também em outras situações, né? No final do dia, tudo acaba em pessoas. Apaga a luz, desliga o computador, tudo acaba em pessoas, né? E você me falou uma coisa agora que me fez lembrar algumas histórias, que, por exemplo, assim, eu que já assumi posições de área comercial, posições de área de acesso também, mas em área comercial você tá vendo muito resultado, P&L, né, cobertura de meta e tudo isso. E muitas vezes você vai negociar com uma diretoria de supply chain, você tá no conselho, você tá numa reunião de S&OP, onde tem marketing, tem supply, tem até às vezes RH, dependendo dependendo de alguma outra situação, se você não coloca empatia, não só do teu negócio, mas com as outras áreas, porque as expectativas são diferentes, né? O modelo mental é diferente até pela formação do indivíduo, pela área que ele atua. Se você não trabalha com empatia, você tende a olhar só para o teu umbigo e, obviamente, você não constrói as relações estratégicas que você precisa construir internamente e muito menos faz uma conexão para o negócio, para todo mundo caminhar para um lugar só, né? Então isso é importante. Muito bom o teu ponto.
Quanto que é difícil tudo isso que o André trouxe, né? Às vezes a gente está numa companhia que vive sempre muitos momentos, né? O momento onde finanças está falando mais alto, o momento onde toda a organização de operações é o mais importante, o momento onde a receita fala mais alto, o momento onde a mudança cultural, né, puxando mais um pouquinho ali para gestão de pessoas, RH. Então, quantos são esses momentos? E eu acho que uma coisa que o André equilibra muito bem, e ele trouxe isso na fala dele, a gente vivenciou isso junto, às vezes a gente vivia alguns momentos assim, né, André, difíceis, e ele tinha uma calma desesperadora, todo esse tempo.
Calma desesperadora, eu gostei. O mundo tá acabando, tá caindo tudo, o cara tá lá tranquilo, numa boa, na fleuma, entendeu?
Ele tinha uma calma desesperadora, e eu aqui, né, às vezes um pouco aqui no meu ímpeto, e sempre pude contar muito com o André, mas, cara, muitos momentos, né? Os momentos e como você age, como você reage, por exemplo, mesmo que às vezes o processo e o resultado a curto prazo, ele tá sendo colocado como mais importante, e resultado sempre é importante, mas às vezes as pessoas não estão no mesmo timing, né? Às vezes as pessoas do time ali, às vezes você tem uma pessoa nova, às vezes você tem alguém numa função nova, e é muito bacana assim como que o André sempre conduziu tudo isso nesses momentos, e realmente a gente sabe que é bastante complexo. E entrando para um outro tópico aqui, mudar um pouquinho aqui, né, Todeschini, o que a gente sempre vê aqui no Linkworks é perguntar sobre o nosso convidado, sobre uma fortaleza, para que ele fale da sua fortaleza, né? Hoje vai ser o contrário. Hoje eu quero falar aqui de uma fortaleza do André, que realmente na época aí que a gente trabalhou junto ficou muito evidente, e eu tive o privilégio, né, de trabalhar com o André na Johnson & Johnson, e o privilégio de ser liderado diretamente por ele, né? A gente estava ali diretamente conectados na equipe, uma equipe muito bacana, um clima muito gostoso para se trabalhar, e o André proporcionava muito isso. E uma das muitas fortalezas que o André tem, e todos os nossos ouvintes aí sabem que ele tem várias, mas uma que se destaca e eu quero trazer aqui em especial para a gente hoje, é a liderança de pessoas, né? De fato, aí é algo que o André tem de sobra, e quem está falando aqui é um ex-liderado direto dele. E pensando assim, né, pessoal, quando a gente está numa grande organização, e estamos falando aí de onde o André está hoje, né, na Johnson & Johnson, a gente está falando de uma empresa gigantesca, global, e o líder, ele precisa seguir processos ali robustos, né, de coaching com o seu time, o próprio desenvolvimento da equipe, né, toda aquela ajuda que um dia o André teve, hoje ele precisa proporcionar para o time dele, né. É interessante aquela história, né, André, que se você quer subir, tem que ter alguém que te empurre, né. Eu já ouvi isso uma vez de um cara, viu? Grande conselho que você me deu. E no meio de tudo isso, no meio desse processo formal, o André, ele faz um trabalho muito especial nesse sentido, né, do coaching, do desenvolvimento da equipe, porque ele faz isso de uma forma muito genuína. Ele conduz esses processos, e claro, são processos estruturados, até porque o RH de grandes companhias realmente é muito estruturado, tem todo a fase cíclica, né, da avaliação dos resultados, do what, do how e como tudo isso vai se desempenhando em cada um na equipe, mas ele faz isso olhando para cada um, a individualidade, né, a cada pessoa do time. Isso é muito bacana. E no meio assim, de alguns exemplos, né, que eu vivenciei com o André falando da liderança dele, no meio de, às vezes, agendas internacionais que ele tinha, sempre teve aí, e continua tendo mais do que nunca agora, às vezes compromissos com a própria presidência, né? O André, ele sempre conduziu muitos projetos, ele sempre teve bastante confiança para conduzir projetos complexos aí, mas de repente o cara que acabou de sair de uma reunião com o presidente, ele parava para ouvir ali, né? No meu caso, um middle management ali, né? Um middle manager, e ele me dava atenção, assim como ele dava pros colegas, e entendendo na particularidade mesmo ali, né? Cara, e aí, como é que estão as coisas? Como que foi esse o dia, o que está pegando, né? O que a gente pode fazer junto. Então, você vê isso de um líder tão prestigiado, de forma tão genuína, né? Você não vê que o André, ele não estava ali cumprindo um processo, ele não tinha que entregar algo ali naquela plataforma de RH famosa que tem nas grandes organizações ali.
Não era proforme, né, Ivan? Não era proforme.
Exato, cara, exato. Era realmente, acho que é a palavra que eu vou repetir mais uma vez aqui, porque é uma palavra muito nobre, muito forte, é isso, né? Era muito genuíno. E outro ponto aqui também é que, por dedicar tempo, ele se conectava muito, né? E continua se conectando muito. Essa conexão gera o conhecimento das pessoas, conhecer a individualidade de cada um ali, né? E contribuir com o desenvolvimento. E aí, cara, onde você quer chegar? Quais são os teus planos? O que você está pensando, né? De cada um. E acho que o resultado dessa conexão líder e liderado não tem como, né? Quando chega nesse nível de conexão, nesse nível tão saudável, só tem um desfecho, né? É o alcance realmente ali de resultados incríveis, né? E o desenvolvimento mútuo, porque eu tenho certeza que o André aprende muito e valoriza muito esse aprendizado, né? Então, ele está numa posição de ensinar, de coachear aí também, mas ele eu tenho certeza que ele aprende muito, que ele gosta muito. E é por tudo isso, André, que realmente, cara, eu sou muito, muito grato a você pela época que a gente trabalhou junto, que foi muito intenso, foi muito verdadeiro, e tenho certeza que, assim como eu aí, todas as pessoas que estavam na equipe aquela época e estão na sua equipe hoje, tem em você um baita, um grande, um gigantesco exemplo de líder aí. Obrigado mesmo, viu?
Imagina, Ivan, obrigado a você, de verdade, pelo reconhecimento. E você sabe que você tocou em dois pontos, para mim, muito importantes. Eu acho que a primeira é como a gente vai subindo na nossa carreira, a gente vai achando que a gente tem o palco para nós, né? Então, quando eu sento para conversar com um estagiário, um trainee, um analista júnior que acabou de chegar na organização, ele vai ter toda a intenção de querer ouvir a minha história, né? E acho que o que eu tento sempre fazer é falar, gente, cada um tem a sua história, né? Assim, por mais que a gente tá falando aqui de um estagiário que às vezes tem 21 anos, 22 anos, ele tem 21 anos, 22 anos a história dele, né? A experiência acumulada dele, né? E não é porque eu sou mais velho que ele, eu tenho mais anos de Johnson, mais anos de experiência, que o palco, eu sou uma função hierárquica maior, que o palco é meu, né? Então isso é uma coisa que eu sempre tentei fazer, sabe? Tentar realmente escutar as pessoas e tentar entender um pouco, sabe, se ouvir a experiência acumulada de cada um e realmente tentar capturar os sucessos, a história que cada um tem, né? E a segunda coisa que eu acho que você também comentou, Ivan, que esse é um cuidado que eu tenho muito mesmo, é entender que o driver de cada um é diferente, né? Então, e você lembra bem disso, né, Ivan? Assim, tem um profissional que quer crescer muito rápido na carreira, tem um profissional que não quer crescer, ele quer salário, tem um profissional que quer reconhecimento, que não é, às vezes, financeiro. Então, assim, é tentar realmente investir um tempo para entender de maneira, como você falou, a palavra genuína, de entender de uma maneira genuína quem é aquela pessoa, né? Quais são os drivers que aquela pessoa carrega como um profissional da empresa que você trabalha.
Uma aula, né, Ivan? Uma aula.
Teórica e prática, tá?
Teórica e prática. E eu tava pensando aqui, André, no teu comentário e também no que o Ivan colocou e a teu respeito como ponto forte, né? Um dos vários pontos fortes é saber conduzir time, pessoa e tudo isso que você falou agora. A gente vê no mundo corporativo, infelizmente, muitos diretores se perdendo nisso. Por quê? Porque acabam sendo consumidos com tanta demanda, tanta reunião, tanta cobrança, tanta viagem, tanta pressão, que acabam esquecendo de que abaixo deles tem um time, tem pessoas, tem história, tem acertos, tem erros, tem expectativas. Diante da atualidade, tantos desafios como esses aos quais eu citei para um diretor de uma grande corporação como a que você atua hoje, e negócio, como proporcionar um ambiente gostoso dentro do time? Tem essa pergunta para te fazer. Porque aí vem toda aquela história da correria do dia a dia, reunião, delegação, né? Ah, não, eu sou diretor, eu tenho que estar mais no estratégico, deixa o pessoal fazer o tático. E aí vem todas as cobranças internas de várias áreas diferentes da companhia, gestão de conflito, tem que pensar no agora, mas tem que pensar lá na frente. Como que no meio de toda essa confusão, que dica que você dá para que um gerente que está aspirando novas posições, ou até os diretores de grandes companhias hoje, consigam, no meio de tudo isso, proporcionar um clima gostoso para o seu time?
Toleschini, acho que é uma excelente pergunta e talvez eu vá ampliar um pouquinho a resposta. Acho que algo que tenha talvez menos a ver, mas depois acaba ligando, que é, no final das contas, as conexões, né? E eu acho que uma delas é a própria conexão com o cliente, né? Independente da função que você está, se você é um gerente de vendas, às vezes você não é um gerente de vendas, mas sabe aquela coisa que é, a empresa lá existe para atender os clientes, né? Naturalmente, cada uma tem sua filosofia, seus propósitos, e tem vários stakeholders que são importantes, mas no final do dia, se você realmente não escuta o cliente, é algo que não dá para passar em branco. Então, para mim, capturar e investir um bom tempo, sabe que muitas vezes, nossa, tem um monte de reunião, de gestão de P&L, processo. Gente, para, essa semana eu só vou visitar cliente. Eu paro, cancelo todas as reuniões e vou para campo para poder visitar o cliente, para poder escutar. E claro que isso é ponderado, né? Às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos. E aí já vou chegar na tua pergunta. E então acho que esse é um elemento. E o outro é um pouco de você conseguir entender os drivers de cada um e tentar meio que juntando as duas coisas, sabe? Assim, sempre tentar relembrar o time do propósito que a gente tem, né? Da entrega que a gente quer fazer, e a gente nunca esquecer que você começou, na verdade, a nossa conversa hoje, Toleschini, falando isso, que é atrás desses profissionais, esses analistas, desses gerentes, desses vendedores, existem pessoas, né? Então, entender o cliente ali como um cliente que é um stakeholder importante, mas que é uma pessoa também que está por trás daquilo, entender o teu funcionário como um profissional gabaritado e que tem a tua história, mas que também tem uma pessoa por trás. Então, para mim, eu acho que essas conexões e esse dia a dia vai acabando, é meio que automático, sabe? Vai deixando o clima mais leve. E o Ivan trouxe aqui um ponto. A gente viveu momentos de muito desafio naquele momento que a gente trabalhou junto, e Ivan lembra disso. E nem por isso que a gente se matava, não. A gente tinha os nossos momentos ali, né, Ivan? A gente, não, gente, calma, sabe assim? A gente conseguia ter a sanidade mental, a gente deixava o clima leve, apesar dos resultados não estarem bons naquele momento, mas a gente conseguia ter a clareza da gente até abrir pra conversa, abrir pra discussão, porque se todo mundo tivesse muito no automático e muito na defensiva, ideias novas não viriam, né? E a gente tentou várias vezes, né? E você sai, puta, não tá dando certo. Vamos pensar. Se a gente ficasse tudo no defensivo, a gente acabava não entrando. Então, pra mim, a dica, a recomendação, e sempre falo, é conexão com as pessoas.
O ambiente nocivo, ele limita a criatividade, né?
Exatamente. E seja a pessoa um cliente, seja uma pessoa um profissional, um colega, um par ou um funcionário.
Muito bom, André. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vou quebrar um protocolo aqui no Linkworks, né? E vou te perguntar um pouquinho hoje do negócio, né, de Vision Surgical.
Surgical. Uhum.
É, dentro da, né, do mercado, né? Você trabalha na Johnson & Johnson, uma das grandes empresas desse mercado, aliás, com certeza é a líder. Como é que está esse mercado hoje? O que, que você está vendo de ponto forte, de ponto de atenção na área de Vision Surgical?
Toleschini, tem uma coisa muito engraçada que é uma tendência, na minha opinião, bem geral, depois da pandemia, né, a gente ainda está vivendo um pouco da pandemia, mas eu acho que esse momento que a gente está vivendo pós muitas coisas que a gente ficou dentro de casa, que as pessoas darem muito mais valor a si, né? Assim, é um pouco do que você quer da vida, um pouco de qualidade de vida, um pouco de vários aspectos. E eu trabalho com a área de oftalmologia, então as pessoas estão se questionando muito se elas, numa cirurgia oftalmológica, elas não querem investir um pouco mais de dinheiro, ou se elas não querem buscar um produto um pouco melhor para ter uma qualidade melhor de visão, para ter, consequentemente, uma qualidade de vida um pouco maior. Então, a tendência que a gente vem vindo é um paciente muito mais antenado, muito mais conectado, muito mais exigente do ponto de vista do produto em si, do benefício que aquele produto vai trazer, e, consequentemente, mais ávido a querer se cuidar. Então, o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, é um backlog de cirurgias absurdo que a gente tinha, E a gente tá num boom que não passa. Não para, assim, a gente tá assim, o número de cirurgias de catarata, que é o principal especialidade que eu trabalho, não para de crescer. E sim, mas numa proporção assustadora, porque as pessoas estão realmente falando, olha, eu quero enxergar melhor, eu estou indo mais ao oftalmologista, estou indo mais ao médico, eu quero buscar coisas que me deem mais prazer. Então eu acho que essa é uma grande tendência, isso é ótimo, porque acaba forçando as indústrias a se questionar para saber se o produto que está lá na ponta é o melhor produto ou se tem algumas melhorias do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento. E aí há toda uma pressão positiva da cadeia, né? Será que a gente está sendo ágil na nossa entrega? Será que a gente está entregando um valor, né, um valor agregado grande ao médico, que é o nosso cliente, e consequentemente o médico ao seu paciente, que é o cliente dele na ponta? Então, acho que é uma tendência que eu tenho visto muito forte, tudo skinny.
Que ótimo, e é muito bom, uma coisa que eu quero até inserir um pouco mais no LinkWorks é trazer, né, as visões do segmento de negócio que o nosso entrevistado passa pelo momento, né, como no seu caso, como diretor América Latina da Vision. Isso é fundamental para a gente entender também em cada segmento como é que as coisas estão se comportando. Muita coisa tem mudado, o mundo está cada vez mais dinâmico, a indústria já não pode mais ser como era antes, tem que ter toda essa questão do flow do paciente, né, do acompanhamento da jornada, não, as coisas não se limitam mais só ao momento da venda, a distribuição já não pode ser só mais distribuição, tem que ser muito mais prestadora de serviço do que distribuição, a operadora de saúde precisa olhar o paciente de uma forma diferente, né? Por quê? Porque isso impacta em longevidade, isso impacta em sinistralidade, isso impacta em prestação de serviço, né? Ou seja, a cadeia de valor da saúde, ela tá mudando de uma forma muito dinâmica, né? Isso é bom para quem preza por qualidade, foco no cliente, olha lá na frente, não pensa no curto prazo, mas no médio e longo, e tem, obviamente, uma marca, um brand para prezar. A gente tá chegando no final, fala, né? E eu gosto muito de trazer no final do podcast alguns pontos importantes, e eu quero até fazer um recapitular para o pessoal que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, algumas coisas importantes desse nosso bate-papo aqui, que foi muito gostoso, né? A primeira coisa que eu tomei nota aqui foi, iniciou uma carreira numa outra área, uma área mais técnica, mas se desafiou para ir para a área comercial, ou seja, se desafiar e ter coragem é fundamental para alguém que quer ser um executivo de sucesso e quer se desenvolver como pessoa e como profissional. Ter coragem e arriscar, né? Outra coisa, assumir a vulnerabilidade. Você não vai acertar todos os projetos na vida. Vai ter projetos que vão sair errado, mas ter a capacidade de assumir e corrigir a rota é fundamental. Não tem problema nenhum para isso. Nem sempre nós estamos preparados, né, André? Nem sempre nós estamos preparados para tudo. Por isso, a vulnerabilidade, assumir ela e, cara, tem muitas situações que você tem que se jogar. Eu tive situações que eu me joguei. Eu fui promovido uma vez para um cargo, né, diferente, maior. Eu não sabia muito sobre aquilo, mas eu encarei, eu acreditei em mim, a pessoa que me ajudou, né, me desenvolveu para promoção, acreditou em mim, eu encarei. E deu certo, fui atrás, fui buscar coach, conhecimento, feedback, né? Outra coisa que você comentou que foi muito legal, né? Busca por programa de mentoria externo. Não fique esperando a empresa fazer tudo por você, você é o dono da tua carreira. Mas, ao mesmo tempo, busca por feedback interno para áreas diferentes, uma visão mais holística, 360, para que você, de fato, tenha opiniões que vão te desenvolver. Eu sempre falei o seguinte, abraço, parabéns, é legal, mas é muito mais uma injeção de elogina no curto prazo, porque o que me desenvolve mesmo é crítica construtiva. Isso me ajuda a sair da zona de conforto. Um outro ponto que você comentou, que eu acredito muito, né, mas para recapitular para os nossos ouvintes, tudo são pessoas, independente de áreas, de posições, tudo são pessoas, e a empatia com pessoas e áreas diferentes é fundamental para a gente construir um ambiente agregador, né? Cara, achei muito legal quando você falou assim, não ter o palco para nós. Quanto mais a gente vai subindo, é uma tendência, é um cuidado que o executivo tem que ter. Poxa, o palco, eu quero contar minha história, quero dividir minhas conquistas. Não, é o contrário. O palco tem que ser dos outros. Por quê? Porque quando você passa a buscar de uma forma genuína a ouvir a história dos outros, né, e entender as pessoas como elas funcionam, isso tem um impacto avassalador, positivamente falando, né? Você comentou também, entender que o driver é diferente de cada pessoa. Cada um funciona de um jeito, né? Começa pela liderança situacional e vai pra empatia, entendendo que as pessoas têm botões diferentes pra apertar, né? Pra destravar. E, por último, não perder de vista o propósito pelo qual você está atuando. Isso é o norte. Mesmo nos momentos de altos e baixos, de conflito, de ansiedade, de medo, e não perder o propósito pelo qual você está ali. Na diretoria América Latina da Vision Surgical, né? Não perder esse propósito do porquê você está ali, do porquê os teus liderados estão ali, e eles também pensando dessa forma, a chance de você entrar em rotas de colisões é muito menor. Enfim, muito legal, foi muito bom conversar com você e ouvir, né, a tua experiência e ver como você conseguiu passar isso para nós, né, Ivan, de uma forma muito tranquila, muito natural, muito genuína, né, pegando o gancho aí no que o Ivan falou antes. Queria te agradecer por você estar participando com a gente aqui, compartilhando, em nome do Linkworks, Conexões em Saúde, o T-Health Podcast, eu e o Ivan aqui juntos, queremos te agradecer pela tua participação, queremos também agradecer a nossa audiência está aumentando dia após dia, as nossas conexões, o pessoal está de fato ouvindo, mandando feedback, trazendo sugestões, isso está muito legal, essa interação com os nossos ouvintes. Eu tenho certeza, André, que toda essa tua experiência, tudo aquilo que você compartilhou vai poder ajudar pessoas que estão em ascensão de carreira e também executivos que estão no mesmo nível que você e, por que não, também CEOs que precisam ouvir muitos destes teus exemplos. Curtam aí a todos os nossos ouvintes a nossa página no Instagram, no LinkedIn, acompanhe a nossa programação, né? Nós temos aí buscado e nos esmerado para trazer executivos de peso como o André Santos, não vai parar por aí. Obrigado mais uma vez, André, Ivan também, se quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade, mas eu agradeço aí pelo Linkworks.
Obrigado, mestre André, sempre muito bom conversar com você e sempre tem um pouco de risada e uma grande dose de aprendizado. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Você é um cara nota 10. Tenho certeza que vai inspirar muita gente aí com toda essa história de vida, de aprendizados e tudo que a gente ouviu hoje aqui no Linkworks. Mais uma vez, muitíssimo obrigado.
Adorei o papo, Ivan, Toleschini. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite.
Imagina, pessoal, um abraço para vocês e nos vemos no próximo episódio.